בעזרת השם, דף י"ד, סרטת דוד זבחים, עולה פסאו בבין זנוב דף, שלום עליכם. סתמוס דף י"ג עמוד ב', נא תרסל עלי אין ג'בשו, לאימא קטנאי. מוס חביזה, וימוס ומלאי נושיר פסאדו, כדיזו סיגינש. כואנדו הוא כהן, אלי פייזה הוא אתאפה דו סקריפיסטי, כאום פנסמנטו ג'י פיגול, הוא פנסמנטו אינוולידו, הוא סקריפיסטו סי אינוולידה. Por exemplo, ele abate o animal com a intenção de sacrificar o sacrifício ou comer a carne do sacrifício depois do prazo permitido. Mesmo os sacrifícios que o Kohen come ou o dono come, tem até um prazo para comer. Digamos que o Kohen abate o sacrifício com essa intenção de comer a carne do sacrifício depois do prazo permitido. Então isso é pigur, chutz lezmano. E o sacrifício se invalida. A pessoa que come essa carne desse sacrifício tem o castigo de careta. Fala Rabi Yehoshua ben Levi e Rabi Yehuda ben Rabihia que no caso do hatat interno, o hatat que o sangue era jogado no Eichal, a sala sagrada do Bet HaMikdash, se o Kohen ele mergulha o dedo no sangue com esse pensamento de pigur, o sacrifício também se invalida. Ou seja, temos duas categorias principais do sacrifício de Hatat. Hatat interno e Hatat externo. O Hatat comum é o Hatat externo. Então, nesse caso, o sangue é jogado no altar da Azara, o altar externo, Mizbeah HaHitzon. No caso do altar interno, o Hatat interno, o sangue é jogado no Eichal. Tem lá um altar de ouro, Mizbeah HaPnimi, e lá o sangue é jogado. O Kohen tem que mergulhar o dedo no sangue para espirrar no altar interno. Disseram os sábios que se o Kohen faz isso, mergulha o dedo com o pensamento de pigur, por exemplo, com a intenção de comer o sacrifício depois do prazo permitido, o sacrifício se invalidou. E o motivo disso é porque esse ato de mergulhar o dedo no sangue foi mencionado na Torá, Vetaval, e também faz parte da etapa de Olahá. Uma das etapas do sacrifício é a Olahá, levar o sangue para o local do sacrifício, o local onde o sangue vai ser jogado. Então, falaram esses sábios, assim como no caso da Olahá, o Kohen ele pega o sangue do abate e leva para o Mizbeah com a intenção de pigur, o sacrifício se invalida. A mesma coisa aqui, o ato de mergulhar o dedo no sangue faz parte dos preparativos do sangue ser jogado, como o ato de levar o sangue para o Mizbeach. Então, esse ato de mergulhar o dedo no sangue faz parte da Olahá. E assim como no caso da Olahá, quando o Kohen leva o sangue para o Mizbeach, ele tem um pensamento inválido, o sacrifício se invalida. Assim também, quando o Kohen mergulha o dedo no sangue, com o pensamento inválido, o sacrifício se invalida. Uma lei maquetanai, talvez essa lei depende de uma discussão dos Tanaim. Por quê? Tanahado tem uma braita que fala o seguinte: Tvilat etzba mefagemet bechatat. Uma preta fala realmente assim. Esse pensamento de pigur, na hora que o Kohen mergulha o dedo no sangue e invalida o sacrifício. Outra preta diz que não. Aparentemente esse é o debate. Mailav Tanai. Deve ser que essa é a discussão dos Tanai. Malô, não é esse o debate. Harabanan, harabishimon. O debate aqui é outro, um debate maior. A discussão que a gente viu no shiur passado entre Hachamim e Rabi Shimon. Vimos na Mishnah que, conforme Hachamim, se o Kohen tem um pensamento inválido na hora de levar o sangue para o Mizbeach, o sacrifício se invalida. Mas conforme Rabi Shimon, não. Rabi Shimon diz o seguinte: o ato de levar o sangue para o Mizbeach é dispensável? Não é necessário. Não é tão importante assim. Porque, fala Rabi Shimon, o Kohen pode abater o animal rente ao Mizbeach. Já tem o sangue do abate lá, não tem que levar para nenhum lugar. Então, fala Rabi Shimon, uma vez que esse ato de Olahá, levar o sangue para o Mizbeach, é dispensável, não é essencial, é menos importante. E fala Rabi Shimon, se o Kohen tem um pensamento inválido na hora de levar o sangue para o Mizbeach, o sacrifício não se invalidou. Então, fala, esse é o debate das duas Braitot. A Breda que diz que se o Kohen tem um pensamento de pigur, na hora que ele mergulha o dedo no sangue, o sacrifício se invalida, vai como o Hakamim. O ato de mergulhar o dedo no sangue é como a Olahá, como levar o sangue para o Mizbeach. É um ato necessário para que o sangue seja jogado no Mizbeach. Então, assim como o pensamento de Pigur, na hora que o Kohen leva o sangue para o Mizbeach e invalida o sacrifício, assim também quando ele mergulha o dedo no sangue e tem esse pensamento, o sacrifício se invalida. A outra letra vai como Rabi Shimon. Rabi Shimon diz que se o Kohen tem um pensamento de Pigur, na hora que ele leva o sangue para o Mizbeach, o sacrifício não se invalida. Então assim também, se o Kohen tem esse pensamento de Pigur, na hora que ele mergulha o dedo no sangue, o sacrifício não se invalida. Mas Rabi Shimon, mãe ia tvilat etzba. Amar kol sheno al mizbeach hachitzon keshlamim el bo mishum pigur. Pergunta: se essa segunda breda vai como Rabi Shimon, para que mencionar esse caso que o Kohen mergulhou o dedo no sangue com esse pensamento de pigur? Com esse pensamento que ele vai fazer algo depois do prazo permitido? Para que dizer isso no caso que ele mergulhou o dedo no sangue? Olha só o que diz Rabi Shimon. Diz Rabi Shimon, uma vez que a gente aprende as leis do pigur, dos psukim, do sacrifício de shlamim, como a gente viu no juro passado, e no caso do shlamim, o sangue é jogado na azará, no pátio, no mizbeach hitzon, no altar externo. Então fala Rabi Shimon, a lei do pigur só existe em sacrifícios assim, como o shlamim, que o sangue é jogado no mizbeach, no pátio do Betamigdash. No caso do Hatat interno, não tem a lei do Pigur, fala Rabi Shimon. Porque o sangue é jogado na sala sagrada, no Eichal. Então pergunta, se a segunda breda vai como Rabi Shimon, para que ele tem que dizer, esse caso que o Kohen mergulhou o dedo no sangue, com o pensamento de Pigur, isso se refere ao Hatat interno. Rabi Shimon poderia dizer mais? Não existe a lei do Pigur em nenhum momento do sacrifício do Hatat interno. Porque não é como o Shlamim. E as leis do Pigur se aprendem dos psukim do Shlamim. E lá, então a Gemara volta atrás. Temos essa contradição das duas Braitas, responde a Gemara Rabi Arabaná. As duas Braitas vão como Hachamim. Belo Kasha. Não tem contradição. Kam bechataot achitzonot, kam bechataot apnimiot. A Braita que diz que quando o Kohen mergulha o dedo no sangue com o pensamento de Pigur, o sacrifício se invalida, se refere ao Hatat interno, que a Torá diz que o Kohen tem que fazer, tem que mergulhar o dedo no sangue. Então, uma vez que a Torá menciona isso, se ele tem o pensamento de Pigur nesse momento, para fazer algo depois do prazo permitido, o sacrifício é Pigur, se invalida. A pessoa que come, a carne de sacrifício tem o castigo de careta. A outra beda que diz que não, se trata do Hatat externo. No caso do Hatat externo, que o sangue é jogado no Mizbeach, no altar da Azará, a Torá não fala mergulha o dedo no sangue. Então a Torá veio dizer que se o Kohen tem um pensamento de Pigur, na hora que ele mergulhou o dedo no sangue, o sacrifício não se invalida. Porque a Torá não diz que isso é uma parte essencial do sacrifício. Hataot Achitzonot Pshita. É óbvio que no caso do Hatat externo, quando o Kohen tem um pensamento de Pigur, quando ele mergulha o dedo no sangue, o sacrifício não se invalida. Loktiv beu vetavar. A Torá não diz vetavar que o Kohen tem que mergulhar o dedo no sangue. Então, não é parte das etapas essenciais do sacrifício. Uma itzrich. É sim necessário que a Breta diga isso. Sakada da Ramina, oibiktiv elakar. Viatikov rameleu ayadi. Baile mishkazim nachriti. Kemandiktiv vetavadam. Eu poderia pensar errado. A Torá não fala que o Kohen tem que mergulhar o dedo no sangue, mas a Torá diz que o Kohen tem que pegar o sangue com o dedo. Então eu poderia pensar que uma coisa é sinônimo da outra. Pegar o sangue com o dedo e mergulhar o dedo no sangue, eu poderia pensar que é a mesma coisa. Tanto que, no caso do Hatat externo também, se vem um macaco, fala aqui a Agmará, espirra o sangue no dedo do Kohen, o Kohen tem que pegar o sangue com o dedo de forma ativa. Então eu poderia pensar que isso é sinônimo de vetaval, que ele tem que mergulhar o dedo no sangue. Então eu poderia pensar que nos dois casos, se o Kohen tem um pensamento de pigur, na hora que ele mergulha o dedo no sangue, poderia pensar que o sacrifício se invalida. Kamashmalan, leachilokti vetaval, dimashmachi, mashmachi, fala a breta que não. A Torá mudou a linguagem. Falou vetaval, mergulhe no hatat interno. E falou velakar, pegue, no caso, o hatat externo para diferenciar. Quer dizer que no caso do Hatat externo, se o Kohen mergulhou com o pensamento de Pigur, o sacrifício não se invalida. A Torá fala Vilakar, para dizer que o Kohen tem que pegar o sangue de forma ativa. Se um macaco vem e espirra o sangue no dedo do Kohen, não é suficiente. Continuamos. Rabbi Shimon Machshir Beiluch. Como a gente falou, conforme Rabbi Shimon, se o Kohen tem um pensamento inválido na hora que está levando o sangue para o Mizbeach, o sacrifício não se invalida, porque fala Rabbi Shimon, essa etapa de levar o sangue é menos importante, não é parte essencial do sacrifício, porque pode ser evitada. O Kohen pode abater o sacrifício do lado do Mizbeach. Amar Rabbi Shimon Elakish. Fala isto aqui. מודה רבי שמעון בהולכת חטאות הפנימיות שמחשבה פוסרת בו. הוא יביא עבודה שאין יכול לבטלה. פרש לקיש, רבי שמעון לא קונקורדה כמו חכמים נסיגי שכעס דו חטאת אינטרנו. נו כעס דו חטאת אינטרנו, הוא סגר שוגדו נו איכה. נסה לו סגרת דו בית המקדש. הוא הבת שנו אלה. הוא הבת שנגסנה עזרה, נו פאצ'ו. אינטו אה indispensável que o Kohen pegue o sangue do abate e leve para o Eichá. Estou falando na Reish Lakish, nesse caso, a gente vai concordar que é essencial o ato da Olahá. Se o Kohen teve o pensamento inválido na hora que está levando o sangue para o Eichá, o sacrifício se invalida. No caso, o Hatat interno, isso é indispensável. Pergunta. Ve'amar Rabbi Shimon, kol sheno al mizbeach hachitzoni keshlamim, el chayavim lav mishum pigur. Pergunta agora. Rabbi Shimon diz, como a gente viu antes, que as leis do Pigur só se aplicam a sacrifícios que o sangue é jogado na Azará, no pátio. No caso do Hatat interno, não tem a lei do Pigur. Então, a Gemara entendeu aqui que é a mesma coisa no caso de outras intenções erradas do Kohen que não invalidam o Hatat interno, assim como o pensamento de Pigur não invalida. Então, como o Reish Lakish pode dizer que conforme Rabbi Shimon também, se o Kohen pega o sangue e leva para o Eichal, no caso do Hatat interno, com pensamento inválido, o sacrifício se invalidou, porque isso é essencial. Aparentemente não se invalida. Como a lei do Pigur não se aplica, no caso do Hatat interno, porque o sangue não é jogado como Shlamim, na Azara. Amar Yossi Ben Bichan, Amodeh Aya Lifsol, Mikal Vachomer. Fala Yossi Ben Bichan, explicando melhor o que disse Rabbi Shimon. Rabbi Shimon concorda que também no caso do Hatat interno, existe a situação que o sacrifício se invalida por causa de Pigur. A Torá diz que a pessoa que come carne do sacrifício de Pigur tem o castigo de Karet. A Torá diz que o sacrifício se invalida. São duas coisas. São duas coisas diferentes. Fala meu Sibra Bicharina, Rabbi Shimon concorda que se o Kohen ele está sacrificando o Hatat interno e tem uma intenção de Pigur, de fazer algo depois do prazo permitido, o sacrifício se invalida. Que esse Rabbi Shimon, que não existe a lei do Pigur no caso desses, é que não tem o castigo de Karet se a pessoa come a carne do sacrifício. Isso que falou Rabbi Shimon. Então fala Rabbi Shimon Rabbi Hanan melhor explicando. Mikal Vachomer, temos uma dedução para isso. O Mashiru Lishman, Sheuchsheru Beshlamim, Pasul Bechatat, Chutznes Manu Sheposel Beshlamim, Enodir Sheifsol Bechataot. Fala Rabbi Shimon Rabbi Hanan o seguinte, Kal Vachomer, ou a seguinte dedução. Olha só a lei do Shlamim. A pessoa traz o sacrifício de Shlamim, vimos várias vezes já. O Kohen, digamos, abate em nome da Olá. Outro sacrifício, sacrifício errado. Ele pode continuar sacrificando o Shlamim não se invalidou. No caso do Hatat, o sacrifício se invalida. Como Hatat e Pesach tem essa lei mais grave, que se o Kohen sacrifica em nome do sacrifício errado, o sacrifício se invalida por completo, tem que ser interrompido. No caso de Pigur, Hutles Manor, Kohen fez algo do sacrifício para fazer outra coisa depois do prazo permitido, isso invalida também o Shlamim. Então, muito mais que vai invalidar o Hatat, que tem uma lei mais grave, no caso do Hatat também uma intenção em nome do sacrifício errado invalida, então muito mais que o Pigur vai invalidar. Se essa lei no caso do Shlamim, um caso mais leve, óbvio que vai ser essa lei no caso mais grave do Hatat. Então, fora de Super Bichanina, se vê daqui claramente, conforme Rabbi Shimon também, se o Kohen está sacrificando o Hatat interno e tem um pensamento de Pigur, o sacrifício se invalida. O que disse Rabbi Shimon antes, que não, é que não tem o castigo de Karet para quem come a carne desse animal. O Hatat interno, que foi sacrificado com a intenção do Pigur, a pessoa que come a carne desse sacrifício não tem o castigo de Karet. Ve'ashki han chutz lezmano, chutz lemekomo minad. Da onde se aprende? Que também conforme Rabbi Shimon, se o Kohen ele faz alguma etapa do sacrifício com a intenção de fazer uma outra etapa num local proibido, isso também invalida o sacrifício. Por exemplo, o Kohen ele abate o animal com a intenção de jogar o sangue num local proibido, fora do Betamigdash, por exemplo. Então, você vê, conforme Rabi Shimon, essa lei também se aplica no caso do Hatat interno. E Mihutz desmanou, se você vai me dizer, se essa é a lei no caso do Pigur, depois do prazo permitido, então essa vai ser também a lei no caso do Hutz Demkomo, com relação ao local proibido. Vamos aqui não? Male Hutz desmanou, Shekhen Karet, podemos diferenciar. O caso do Pigur é mais grave. O caso da intenção para fazer algo no, depois do prazo permitido é mais grave, porque a pessoa come o sacrifício e o castigo de Karet. No caso do Hutz Demkomo, a intenção na hora do sacrifício para fazer outra coisa no local proibido não tem o castigo de careta. E Michel Olishmo, talvez você vai me dizer o seguinte: se o Hatat se invalida, se o Kohen sacrifica em nome do sacrifício errado, então muito mais que se o Kohen sacrificou para fazer outra coisa num local proibido, no local errado, o sacrifício vai se invalidar também. Na situação de Hutzel, como é uma lei que se aplica em relação a qualquer sacrifício, também Shlamim. Quando abate o Shlamim para jogar o sangue fora do Betamigdash, o sacrifício se invalidou. No caso do sacrifício errado, o Shlamim não se invalida. Quando abate o Shlamim em nome da Olá, o sacrifício continua válido. Então, se o Hatat se invalida, se o Kohen sacrifica em nome do sacrifício errado, muito mais que vai se invalidar. Se o Kohen fez algo do sacrifício para fazer outra coisa, com essa intenção de fazer algo no local errado. Mas que não? Shekeno e Bebamá, podemos dizer que não. Existe um caso que o pensamento em nome do sacrifício errado invalida o sacrifício, o pensamento para um local errado não, a situação da Bamá. Existiam épocas que era permitido que a pessoa sacrifique um sacrifício no altar particular dele. Tem um altar na casa dele, ele sacrifica lá os sacrifícios. Tinha uma grande questão em quais épocas isso se aplica. Vamos dizer que antes do Betamigdash era permitido. Então, antes do Betamigdash, a pessoa podia sacrificar sacrifício nesse altar particular dele. Vamos dizer assim. A pessoa veio trazer o sacrifício de Hatat no altar, na Bamá dele. Ele abateu em nome de um outro sacrifício, o sacrifício se invalida. Então, mesmo na época da Bamá, que era permitido isso, o sacrifício de Hatat se invalida se o abate é em nome de um outro sacrifício. Mas, o outro situação de Hutzlem como não existe. Quando a pessoa abate o Hatat para jogar o sangue em outro local, o sacrifício não se invalida. De qualquer forma, ele está sacrificando na casa dele, no altar particular dele. Então, se vê uma situação que existe, o sacrifício se invalida se a pessoa faz em nome do sacrifício errado, mas não em nome do local errado, na época da Bamá. Então, pode ser a mesma coisa aqui. Pode ser que o Hatat se invalida se o Kohen ele abate em nome de um sacrifício errado, mas não se o Kohen abate para jogar o sangue num local errado. No caso do Hatat interno, talvez essa situação, como era a situação na Bamá. Então, falando aqui não. Shelo lishma bemai noe, bepesach bechata, pesach bechata bebamá lo karvu. Falando aqui não. Mesmo nas épocas que a pessoa podia sacrificar no altar particular dele, são só sacrifícios que a pessoa se voluntariou a trazer. Não sacrifícios obrigatórios como pesach e hatat. Então não temos como dizer que o hatat se invalida se a pessoa abateu em nome do sacrifício errado, ele vai sacrificar na Bamá, porque não pode sacrificar o Hatat na Bamá de qualquer forma. Sacrifícios obrigatórios têm que ser sacrificados ou no tabernáculo ou no Betamigdash. Então, podemos sim dizer assim, conforme Rabi Shimon, a pessoa abateu o Hatat interno em nome do sacrifício errado se invalida, então também vai ser ali se o sacrifício foi sacrificado para que o sangue seja jogado no local errado, por exemplo, o sacrifício também vai se invalidar. Porque essa situação do local errado se aplica também ao Shlamim. Então, muito mais no caso do Hatat interno, que tem uma lei mais grave. Vem vai ter uma outra fonte para isso. Requeixa um Shlishi ze Hutz Lesmano, Pigur ze Hutz Lesmano, a Torá associa a situação de Hutz Lesmano do prazo proibido com a situação do local proibido. Quer dizer que a lei é a mesma. Continuamos. Amarava disse lá. Intim selomara bishmon sabala kebere. Então, voltando ao que disse Rabi Shimon. Disse Rabi Shimon, se o Kohen está levando o sangue do abate para o Mizbeach e tem uma intenção inválida, o sacrifício não se invalida. Porque essa etapa é dispensável. Kohen podia ter abatido o sacrifício do lado do Mizbeach. Não tinha que abater longe para levar o sangue. Se Rabi Shimon concorda com o seu filho, Rabi Elazar, o que disse Rabi Elazar? Damar ben haolam vela Mizbeach tzafon. Disse Rabi Elazar o seguinte. O sacrifício de Hatat, por exemplo, tem que ser abatido no norte da Azara, norte do pátio do Betamigdash. Disse Rabi Elazar, toda essa parte do pátio entre o altar e o Ulam é o norte da Azara, o Hatat pode ser abatido lá. O Ulam é a sala de entrada para o Eichal. Dentro do Eichal tinha lá o Kodesh HaKodashim, como a gente sabe. Então, falou Rabi Elazar, o Hatat pode ser abatido em qualquer parte da Azara, na parte norte, entre o altar e o Ulam. Então, se Rabi Shimon concorda com essa opinião do seu filho, parava. Então, qual parte de levar o sangue é indispensável nesse caso? No caso do Hatat interno, o sangue tem que ser levado para o Eichal. Mas fala Rabi Elazar que o Hatat pode ser abatido também na parte da Azara, rente ao Ulam. Então, somente se o Kohen ele abate o Hatat e está dentro do Ulam já, levando para o Eichal e pensou um pensamento inválido, o sacrifício se invalida. Porque isso, essa é a parte indispensável. Não pode abater o Hatat dentro do Ulam ou dentro do Eichal. Então, o que ele pode é abater na Azara, rente ao Ulam. Isso ele pode. Então, a parte indispensável é levar o sangue do Ulam para o Eichal. Mas se o Kohen, digamos, abate o Hatat longe do Ulam, ele escolheu assim, ele está levando o sangue desse local para o Ulam e tem um pensamento inválido, essa é a parte dispensável, porque ele podia ter abatido o Hatat rente ao Ulam. A parte indispensável da Olahá é quando já está dentro do Ulam, levando o sangue para o Eichal. Ele teve um pensamento inválido nesse momento, aí o Hatat se invalidou. Bem-vindo, Selomar, Savala, Kirabiuda. Damartoh, Hazara, Migdash. Fala, Rava Maizena. Se Rabi Shimon concorda com Rabiuda, o que diz Rabiuda? Uma novidade. Os sacrifícios que têm que ser sacrificados na Azara podem ser sacrificados também no chão da Azara. Então, a pessoa, o Kohen pode sacrificar em cima do Mizbeach, mas pode queimar também o sacrifício no chão da Azara. Fala, Rabiuda, o chão do pátio do Betamigdash é todo um altar. Então, fala, Rava, se Rabi Shimon concorda com isso, ele marchava moed beolachat siluk bazichin, ele me peta echar velachutz, com relação ao sacrifício da levoná, uma especiaria. Então, a levoná ficava na mesa sagrada dentro do eichá. Conforme Rabi Yehuda, a levoná pode ser sacrificada não necessariamente no mizbeach do pátio, pode ser sacrificada também no chão, rente ao Ulam. Então, a parte de levar a levoná para ser sacrificada, que é indispensável, é levar da mesa do Eichal até a Azara, rente ao Ulam. Então, se, durante esse trajeto, o Kohen teve um pensamento inválido, a levoná se invalidou. Mas se o Kohen ele levou a levoná até o Mizbeach HaChitzon, e na Azara ele estava pensando um pensamento inválido, a levoná não se invalidou conforme Rabi Shimon, porque essa parte era dispensável, porque ele poderia ter sacrificado a levoná antes, na parte da Azara, rente ao Ulam, rente ao salão de entrada do Eichal. Vem tem que tomar savar que do chá de Eichal e Ulam Hadai, se Rabi Shimon sucede com essa opinião que diz que a santidade do Eichal e do Ulam é a mesma, então, ele marchava moeret e lamipeta Ulam velachutz. Se Rabi Shimon sustenta assim, que a santidade do Ulam e do Eichal é a mesma, então a mesa com a levoná podia ter sido colocada também no Ulam. Então, se a mesa está no Eichal, e o Kohen pegou a levoná e levou para a Azara, esse trajeto foi desnecessário. É dispensável. É dispensável porque a mesa poderia estar no Ulam. Então, nesse trajeto, se o Kohen teve um pensamento inválido, a levoná não se invalidou. Mas, Uma vez que a levona não pode ser sacrificada no Ulam ou no Eichal, tem que ser sacrificada na Azará. Quando o Kohen está colocando a levona na Azará, e teve um pensamento inválido, aí a levona se invalidou. Se ele colocou na parte da Azará, rente ao Ulam, que é a primeira parte da Azará que ele pode sacrificar a levona, esse ato é indispensável, aí um pensamento inválido invalida a levona. Vindim Zelomar toca perto daquele Fnim. Se você não sustenta aqui também, a porta do Ulam, de entrada entre a Azará e o Ulam, tem a mesma santidade do que o Ulam e o Eichal. Então, mais ainda, a mesa com a Levoná poderia ser sendo colocada na porta de entrada do Ulam. Então, a única parte que é indispensável é de estender a mão para colocar a levoná no chão da Azra, rente ao Ulam. Ou seja, se Rebbe Shimon sustenta que também a entrada do Ulam, a porta, tem a mesma santidade do que o resto do Ulam e o Eichal, a mesa com a levoná poderia ter sido colocada, né, na porta do Ulam. Então, se a levoná está no Eichal, e o Kohen pegou a levoná e levou para Azra, isso é dispensável. Porque a mesa com a levoná poderia ter sido colocada já na entrada do Ulam. Então, durante esse trajeto, o Kohen teve um pensamento inválido, a levoná não se invalidou. A única parte que é indispensável é o Kohen pegar a levoná na área da porta do Ulam e estender a mão para colocar no chão da Azará rente ao Ulam para sacrificá-la. Essa é a parte que não dá para escapar, que tem que ser feita. Porque a levoná não pode ser sacrificada no Ulam e não pode ser deixada colocada na Azará. A mesa tem que estar, no mínimo, na porta do Ulam, conforme a sua opinião. A única parte que é indispensável é de estender a mão e colocar a levoná no chão da Azará, rente ao Ulam. Somente nesse momento, se o Kohen teve uma intenção inválida, o sacrifício se invalida. Dintim Selomar Savar, Olacha Shelo Bereg Eloshma Olacha, El Makshava Moeret Kla. Então estamos tentando dessa etapa da Olacha, levar o sacrifício para o local do sacrifício. Essa é a etapa. Se Rebbe Shimon sustenta que estender a mão sem andar não é olahá, não é equivalente a andar com o sacrifício, então se não é classificado como olahá, e Rebbe Shimon sustenta como todas essas opiniões que a gente viu, então nunca o Kohen levando a levoná para ser sacrificada invalida a levoná. Porque se Rebbe Shimon sustenta como tudo que a gente falou antes, a única etapa indispensável é pegar a levoná da porta do Ulam e estender e colocar no chão da Azará rente ao Ulam. Mas se Rebbe Shimon sustenta que esse ato de estender a mão e colocar a levoná no chão não é chamado de olahá, porque ele não andou com a levoná, então não é a olahá, então o sacrifício não tem como se invalidar nesse momento. Mesmo que ele tenha uma intenção inválida, a levoná continua válida. Vamos entender melhor todos esses assuntos no decorrer do tratado. Agora, três tudo de uma vez só aqui, e são conceitos novos. Vamos entender melhor, passo a passo, no decorrer do tratado, tudo isso que a gente falou. Bezerat Hashem. Continuamos. Amale Abai. Falou Abai, ele amou de Rav Chisda, bai minem Rav Chisda. Falou Abai para o tradutor de Rav Chisda, que traduzia os shiurim dele para o público. Falou Abai, pergunta para Rav Chisda o seguinte: Olahá bezarma, o que acontece se um não Kohen pegou o sangue do abate e levou para próximo ao Mizbeach? Será que o sacrifício se invalidou ou não? Ele fez a Olahá. Amalek Sherá, fala Rav Chisda, o sacrifício continua válido. O Mikra Messayene, e tem um pasuk que apoia isso. Vai eschatu et pesach, vai zerku a Kohanim et Adam, mi Adam, vai levim avshetim. Explica Rav Chisda o pasuk. Os Kohanim jogaram o sangue que eles receberam do não Kohen. O não Kohen trouxe o sangue para os Kohanim, aproximou o sangue para o Mizbeach, e o Kohen pegou o sangue e jogou no Mizbeach. Então, fala Rav Chisda, se vê que se o não Kohen fez a Olahá, o sacrifício continua válido. Metiv Rav Shesha, Rav Shesha perguntou sobre isso. Fala Breita. Zar, um não Kohen, Veonen, um Kohen que está no dia do falecimento de um parente próximo dele. Shikor, um Kohen bêbado. O Balmum, um Kohen defeituoso. Lo aleno. Bekabala, beolachá, bezrikah, pasul. Se uma pessoa dessas, qualquer pessoa fora um coen válido, ele recebeu o sangue do abate, ou levou o sangue para o misber, ou jogou o sangue no misber, o sacrifício se invalida. A mesma coisa, se o coen fez uma dessas coisas sentado ou com a mão esquerda, também o sacrifício se invalida. Então o Tiúf toma prova contra a Frisa. A Frisa disse que um não coen que fez a olahá, levou o sangue para o misber, não invalidou o sacrifício. A Brenda disse que sim. Pergunta agora a Frisa Krakama. A Frisa trouxe um passuca antes, mas recua. Miadam. Mas David Masei estava, que o passuca veio dizer outra coisa. O que aconteceu lá no passuk é que a pessoa abateu o sacrifício. O Coen recebeu o sangue do abate. E colocou o sangue com não-Coen, para que o não-Coen segure. Enquanto o Coen, que ia jogar o sangue, estava ocupado. Então o não-Coen ficou só segurando. Veio o Coen, que ia jogar o sangue no Misber, pegou o sangue, aproximou o Misber e jogou. Então não foi o não-Coen que aproximou o sangue, foi o próprio Coen. O não-Coen foi só estava segurando. Continuamos. Rabba e Rav Yosef da Metadá. Disse Rabba e Rav Yosef a mesma coisa. Essa lei que a gente mencionou, o que acontece se um não-Kohen faz a olahá, depende da discussão entre Rabi Shimon e Rahami. Rabi Shimon de Amar Avodah Shefshar Levatar Lav Avodai Kshira Bezar, de Rabbanan Psula. Conforme Rabi Shimon, uma vez que a olahá é dispensável, não, então não é tão importante quanto o resto do sacrifício. Se um não-Kohen fez isso, tudo bem, conforme Rabi Shimon. Já conforme Rahamim, a olahá é sim parte do sacrifício, parte importante também. Então, somente um coelho pode aproximar o sangue ao misber. Amale Abai, Vashkita de Avodah Shefshar Levatla, Bekshira Bezar. Pergunta Abai, olha só a lei do abate do sacrifício. O abate é indispensável. E mesmo assim, um não coelho pode abater o sacrifício. Amale Shkita Lava Avodai, falou Rabba, o abate é só um intermédio para o sacrifício. É uma introdução. Não é parte da avodá. A parte da avodá, do sacrifício, é os trabalhos com o sangue do abate. O abate só é um intermédio. Então, não quem pode abater, mas dali para frente, conforme Rahamim, pelo menos, somente um quem pode receber o sangue, levar o sangue e jogar o sangue no misber. Peruna Velon. Fala Abai, o abate não é parte do sacrifício. Disse Rabizeira ao Midirav que somente um coelho pode abater a vaca vermelha. E Rav explicou do Pasuk, Elazar, o coelho, Behuká, que isso é indispensável. Então, se vê que somente um coelho pode abater a vaca vermelha, porque no caso do sacrifício, qualquer pessoa pode abater. Nashane parade kochebe de kabaiti. Mas que não tem nenhuma prova de lá, a vaca vermelha não é um sacrifício. Então, lá tem essa lei que o coelho tem que abater. O sacrifício pode ter uma lei diferente, que um não coelho pode abater. Fala, vai ver lá, ficou o terreno, um calva homer. Cochebe de cabai, tave avodai, cochebe esbeak, lava avodai. Se quando a vaca vermelha é abatida por um não coelho, a vaca vermelha se invalida, mesmo que não é um sacrifício. Não tem a santidade corporal do sacrifício. Então, como pode ser que no caso do sacrifício, que tem uma santidade maior, do Shataguf, um não coelho pode abater? Pode fazer a escrita. A maravilha de David, midi de Ava Maronegai, de Lava Modai, o Baiakiona. Fala a Xixa que não tem nenhuma pergunta daqui. Tem situações que o coelho tem que fazer algo que não tem a ver com o sacrifício. E tem parte do sacrifício que não precisa ser um coelho que tem que fazer. Por exemplo, Marot Keuná. Somente um coelho pode diagnosticar as manchas da lepra. Somente um coelho pode dizer se a pessoa está em pura impureza da lepra ou não. Isso não tem a ver com sacrifício, e só um coelho pode fazer. Então também, com relação ao abate da vaca vermelha, um coelho tem que fazer. Mesmo que não tenha a ver com sacrifício. Com relação à parte do sacrifício, um não coelho pode fazer, tem leis diferentes. Pergunta: o que Rabbi e Yosef disseram sobre Rabbi Shimon? Uma vez que o ato de levar o sangue para o Mizbeach é dispensável, um não coelho pode fazer isso. Pergunta a Abaia: O ato de levar as partes do animal até a rampa do altar também é dispensável. O abade podia descer do lado da rampa e podiam cortar o animal lá mesmo. Então o ato de levar os órgãos do animal para a rampa do altar, do sacrifício de Olá, é dispensável e mesmo assim, somente um Kohen pode fazer isso. Dirtive, Kriba Kohen, Takola Veitra Mizbecha, Amar Mazulo Hataverim Akevesh, como falou o Pasuk, é a Breita. Então qual é a diferença de levar os órgãos do sacrifício de Olá para a rampa do Mizbech, que é dispensável, e conforme Rabi Shimon, também um Kohen tem que fazer, para além da Olahá, que quando a pessoa leva o sangue para o Mizbech, é algo dispensável, disse Rabi Rebbe Yosef, que conforme Rabi Shimon, um não Kohen pode fazer. O ato de levar os órgãos para a rampa e levar o sangue para o Mizbech são dois casos dispensáveis. No caso de levar os órgãos, tem que ser um Kohen. Também conforme Rabi Shimon. No caso de levar o sangue, não. Por quê? Quando a Torá menciona o Kohen, então o Kohen tem que fazer. Quando a Torá não menciona o Kohen, não. Então são duas situações diferentes. Pergunta, Velavko de Reno, tem um Kavahomer aqui, uma dedução. Uma olachat evarim la kevesh de lo meagva kapara, baia keuná, olachat de meagva kapara lo koshken. Pergunta. O ato de levar os órgãos para a rampa do Mizbeach é algo que não é necessário para que o dono receba a sua kapara. O sangue já foi jogado no Mizbeach, o dono já recebeu a sua expiação do pecado. No caso de levar o sangue para o Mizbeach, é algo que é necessário para que o sangue seja jogado e o dono receba a sua capará. O abate aconteceu longe do Mizbeach. Então, o Kohen tem que levar o sangue até o Mizbeach para que o sangue seja jogado. Então, é algo que é acaparado da pessoa depende disso. Então, muito mais que um Kohen tem que fazer isso. Se o Kohen tem que levar os órgãos do sacrifício para a rampa, mesmo que algo que não é indispensável para que o dono receba a sua capará, mesmo assim um Kohen tem que fazer, muito mais o ato de levar o sangue para o Mizbeach, que é algo que é necessário para capará da pessoa, que tem que ser um Kohen que tem que fazer. Como é que Rabi e Rabi Yosef podem dizer que conforme Rabi Shimon, um não Kohen pode fazer isso? A Olahá? Na caixa. Realmente é uma pergunta para essas opiniões. Itmar foi ensinado a Marula Marabielazar, Olahá Bezar Psula, filho de Rabi Shimon. Disse o nome de Rabi Elazar, diferente de Rabi e Rabi Yosef. Falou o nome de Rabi Elazar, todos concordam. Também Rabi Shimon concorda que somente um Kohen pode fazer a Olahá. Um não Kohen não pode levar o sangue até o Mizbeach. Por esse motivo que a gente mencionou agora. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos entender melhor esse assunto do que é, o que consiste a Olahá. Olahá é levar o sangue para o Mizbeach. Será que se o Kohen passa para a mão de um outro Kohen e esse passa para um outro Kohen, ninguém andou? Será que isso é a Olahá ou será que não? Usei isso com muito mais atenção. Baruch Adonai Olam, amém e amém.